falta de sensibilidade para os problemas reais das pessoas, falta de coordenação política que permite uma real, atempada e eficaz articulação de meios e recursos humanos e técnicos públicos e privados, falta de capacidade de responder com a celeridade que se impõe em ações, medidas e programas que se constituam como uma resposta robusta. A conjugação das tempestades e os seus efeitos só não atingiram efeito de maior proporção, porquanto ficou mais uma vez demonstrada a enorme solidariedade do povo português, a grande capacidade de autarcas na resposta à resolução dos principais problemas que urgiam por todo o território e a ação determinante e resiliente dos agentes locais de proteção civil, com especial relevo para as corporações de bombeiros e forças de segurança. Aqui chegados, as propostas apresentadas pelo Partido Socialista são o contributo que se exige de quem, na oposição, quer auxiliar o povo português, o governo, as autarquias, as empresas e instituições. No domínio das autarquias locais, abrangendo todo o território nacional, dos menos afetados aos mais afetados, envolvendo CCDR, CIMES, ANMP e ANAF, a criação de um fundo de emergência para intervenções imediatas, um mecanismo extraordinário de apoio às autarquias para a reposição das infraestruturas e procedimentos simplificados com a flexibilização dos limites de endividamento. Relativamente a cidadãos, existem dois aspectos fundamentais: a manutenção das suas condições de rendimentos à data dos eventos, que lhes permita manter a estabilidade social e familiar, bem como, em milhares de casos, a rápida recuperação do direito fundamental a uma habitação condigna, através de um mecanismo complementar que limite a taxa de esforço associada à recuperação da habitação, prevenindo situações de sobreendividamento. E também a questão das isenções das portagens. Para as empresas, com quebras abruptas de faturação, destruição de instalações, importa assegurar que as linhas de crédito destinadas a apoiar a liquidez e o investimento na recuperação sejam um mecanismo equilibrado de partilha de esforço entre o setor público e o tecido empresarial, promovendo simultaneamente a manutenção do emprego e o não asfixiamento e futuro das mesmas. Ao Governo, e para cumprimento desse auxílio, exigem-se políticas humanistas, céleres, robustas e assertivas, recorrendo a fundos nacionais. O PS já abriu a porta ontem ao orçamento retificativo e ajudas externas, desde logo, da União Europeia. Um outro fator relevante nos projetos de resolução do PS é o alargamento temporal e territorial de situações de calamidade. E dando apenas um exemplo concreto de Arruda dos Vinhos, sei que os líderes do Partido Chega e da Iniciativa Liberal, precisamente há uma semana, estiveram no terreno a ver a situação com os próprios olhos, verificaram, portanto, que a tempestade passou, mas a calamidade na vida das pessoas lá permanece. E portanto, tenho a certeza que se juntarão os vossos votos aos votos do Partido Socialista para aprovarmos estes projetos de resolução e, assim também, a Assembleia da República reconhecer a justiça no alargamento da situação de calamidade a territórios muito afetados pelas intempéries. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Almada, Anadia, Amarante, Azambuja, Baião, Castelo de Paiva, Sourique de Basto, Sinfães, Felgueiras, Lousada, Marco Canaveses, Passos de Ferreira, Penafiel, Sobral de Montagraço, Rezende. 17 concelhos, 17 realidades diferentes, mas o mesmo denominador comum. Nas últimas semanas, atravessaram uma calamidade. E em todos estes casos, houve pedidos para que essa calamidade fosse formalmente reconhecida. Do deslizamento de terra na costa da Caparica, à destruição de acessos em Arruda dos Vinhos, às cheias nos concelhos do Douro, foram vidas, atividades económicas e infraestruturas afetadas com severidade. E isto importa por uma razão muito concreta. A proposta de lei que o Governo hoje nos apresenta contém instrumentos úteis e ações relevantes para acelerar a recuperação destas regiões. E a Iniciativa Liberal vai, por isso, votar favoravelmente esta proposta. Porque em situações destas, o Parlamento deve ser parte da solução e não parte do atraso. É por isso que, se por um lado a Iniciativa Liberal tem reservas relativamente a algumas das disposições desta proposta, nomeadamente no caso das expropriações, que precisa ainda de bastante clarificação, por outro, consideramos que é no Parlamento que devemos e podemos resolver estas dificuldades, pelo que poderão contar com a colaboração da Iniciativa Liberal em sete especialidades. Mas há um problema que não pode ser ignorado. E o artigo 2º é claro. Estas medidas aplicam-se aos concelhos onde foi reconhecida a situação de calamidade. E se aceitarmos isto como está hoje, corremos o risco de hoje criar uma recuperação a dois ritmos. Um ao ritmo dos instrumentos de excepcionalidade que são hoje criados. E outro ao ritmo da burocracia do Estado que nos atrasa e muito. Isto é uma injustiça e é também um erro de políticas públicas porque pode prolongar danos, prolongar custos e ofender as próprias populações. É por isso que a Iniciativa Liberal traz hoje um primeiro projeto simples e objetivo, para que o Governo reconheça a calamidade nestes 17 concelhos, para que esta resposta e as respostas consequentes que ainda virão possam ser imediatamente acessíveis a estas populações, repondo rapidamente o quotidiano, a economia local e a normalidade para estas pessoas. A Iniciativa Liberal traz também um segundo projeto, focados na garantia de que a resposta do Estado não fica apenas nos procedimentos e na obra, mas que chega ao terreno com eficácia, previsibilidade e rapidez, para quem precisa e quando precisar. E é por isso que propomos um pacote extraordinário para alguns dos setores produtivos mais afetados, para a agricultura, para a floresta, para o setor agroalimentar e nas pescas, reconhecendo esta situação como de força maior e como princípio de justiça básico. O apoio não pode depender apenas do perímetro administrativo, tem de depender dos prejuízos efetivamente sofridos. Senhoras e senhores deputados, no momento destes, o país precisa de três coisas fundamentais: velocidade, clareza e justiça. Clareza ainda nos falta, mas se a proposta do Governo nos ajuda na velocidade, a Iniciativa Liberal vem assegurar justiça. É por esses motivos que hoje a Iniciativa Liberal faz as duas coisas. Aprova o que é necessário e corrige o que ainda falta fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Mourinho, diz que não há nada a redimir na atuação do Governo. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD, diz que o Governo não falhou. Não se percebe, então, porque é que a Ministra da Administração Interna se demitiu. O problema central aqui é que é normal, em situações de emergência climática, que agora até na bancada de IEL reconhecerão, que o Governo falhe. O problema é achar que não há nenhum balanço crítico a fazer, porque se pode instalar a ideia de que, se nós nos confrontarmos novamente com o fenómeno meteorológico tão violento como o da tempestade Christine, o Governo fará tudo exatamente igual. E esse é que é o problema. Nós devemos aprender coletivamente com o que correu mal para evitar que se repita. E sim, falhou a comunicação. E sim, falhou a prevenção. E sim, falhou a resposta nas primeiras horas. Repare, faz bem o Governo agora e os senhores deputados que o suportam dizer que pagam os apoios em 15 dias. Mas o país, infelizmente, teve que ouvir o senhor ministro Castro Almeida dizer que se devia responder à emergência com o salário do mês passado. Tudo isso aconteceu e, felizmente, que hoje há uma subjetiva autocrítica. Nós trazemos um projeto de resolução porque é também reconhecido que os apoios ficam aquém do necessário. Que sobre o lay-off, sim, pergunta às pessoas, senhores deputados, sobre o lay-off se deve fazer o que a Ministra do Trabalho disse a 2 de Fevereiro que se ia fazer, que nenhum trabalhador seria duplamente penalizado, que se garante que não há perda de rendimento, que todos os trabalhadores das áreas afetadas que forem para lay-off terão acesso a 100% do salário bruto e não a 2/3, como a lei determina. Por último, em relação à Brisa, inquieta-nos que o senhor Ministro Pinto Luz diga que lhe é indiferente se são os contribuintes a pagar ao orçamento do Estado. Não, quem está assentado em 800 milhões de euros de receitas de portagens deve ser chamado a contribuir para a solidariedade nacional e ser responsável pela reconstrução do Troça 1 em Coimbra. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Tem até 3 minutos para efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A resposta do Governo perante os impactos das sucessivas tempestades que afetaram as populações e o país foi tardia e foi insuficiente. E o Governo falhou. Falhou quando não mobilizou todos os meios e recursos para acudir às populações, deixando comunidades inteiras entregues a si próprias. Aliás, é de destacar que foram as pessoas e a sua solidariedade, foram as pessoas que se mobilizaram em solidariedade para apoiar quem mais precisava. Mas o Governo está também a falhar quando não assegura os salários dos trabalhadores, tendo mentido ao dizer inicialmente que os salários ao abrigo do layoff era 100% e, afinal de contas, não é. Esta é uma questão central. Os trabalhadores não podem ser prejudicados, ainda mais numa situação de maior dificuldade, quando muitos deles, inclusivamente, também viram as suas casas danificadas. Estão a falhar quando não estão a proteger devidamente os postos de trabalho. Há já indício, aliás, há já nota de despedimentos, em particular no setor da hotelaria e no setor da cerâmica. E a questão que falhou também está a falhar no apoio aos pequenos agricultores e aos pequenos empresários. E a questão que se coloca também para as famílias que têm as suas casas danificadas e que não estão-se a degradar, que está a chover lá dentro, quando nestes últimos dias, como é que o Governo pretende resolver este problema? E, portanto, a situação que vivemos exige medidas, de facto, para acudir a todas estas situações, medidas que o Governo não adotou. O Sr. Ministro lá de cima fez referência à excepcionalidade que era necessária, mas essa excepcionalidade não se vê nas medidas que foram adotadas por parte do Governo. E relativamente à proposta de lei que está em discussão, a intervenção pública é urgente, esse é um facto, mas há que não repetir na reconstrução erros calamitosos do passado. Nós não queremos que se deva desregular o sistema de licenciamento urbanístico. Tem de ser simplificado, evitando circuitos de autorizações desnecessárias e promovendo a transparência nas decisões, mantendo bem claras as responsabilidades de quem decide, os fundamentos da decisão e as linhas vermelhas que, em nome do ordenamento do território, não podem ser ultrapassadas. E a reconstrução de habitações e empreendimentos em leitos de cheia devia de constituir, de facto, uma preocupação por parte do Governo. Devia de ser obrigatório neste processo pós-tempestades que os planos municipais de prevenção de riscos fossem cumpridos nas reconstruções e, nomeadamente, ter em conta a possibilidade de eventuais relocalizações e que houvesse apoio público para essas mesmas relocalizações. Não é isso que está presente nesta proposta de lei que o Governo traz à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega, até 3 minutos e 5 segundos para o efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sr. Ministro e restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, começo por manifestar solidariedade para com todas as vítimas da tempestade que atingiu Portugal. A Depressão Cristine deixou destruição, prejuízos superiores a 2 mil milhões de euros, concelhos em situação de calamidade e, ainda hoje, pessoas sem eletricidade e acessos normalizados. O que ficou foi uma sensação clara: abandono. Perante esta realidade, apresentámos 2 projetos concretos, mas, infelizmente, nem sequer foram admitidos para debate nesta sessão. No momento em que o país exige respostas rápidas, optou-se por impedir que propostas objetivas fossem discutidas. Ainda assim, o país deve saber o que defendemos. Primeiro, suspensão